todos. Sob minha presidência, o vereador Nereu Hilário Rosseto, invoco a proteção de Deus e declaro aberta a 16ª sessão ordinária de 2020, com início às 19h30 do dia 25 de maio de 2020. Registro a presença dos vereadores Dirlei Dama Cordeiro, Evane Mara Gagiola Dalla Rosa, Jairo Vidimar, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelão Magão, Marcos Antônio Marçaro, Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 18 de 2020, da 15ª sessão ordinária de 18 de maio de 2020.
Ata número 18 de 2020, sessão ordinária de 18 de 5 de 2020. Às 19h30 do dia 18 de maio de 2020, no auditório da Escola Municipal Leonora Marqueiro Belenzer, situada na Rua Minuano, número 135, bairro Santa Lúcia, a Câmara de Vereadores de Serafina Correia, Estado do Rio Grande do Sul, realizou sua 15ª sessão ordinária em 2020. Sob a presidência do vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora, secretariado pelo vereador Dirlei Dama Cordeiro, segundo secretário da mesa diretora, registraram presença aos vereadores Jairo Vidimar, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Olderês Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária, verificando o comparecimento da suplente convocada. O presidente da mesa diretora passou a posse da senhora Evane Mara Gagiola Dalla Rosa, já legalmente diplomada e compromissada para tomar posse do cargo de vereadora para o período de 18 de maio a 1º de junho de 2020. Atendendo à formalidade, a suplente convocada assinou o seu termo de posse e o presidente declarou legalmente empossada para exercer o cargo de vereadora depois de lida pelo segundo secretário. O senhor presidente declarou aprovada as seguintes atas. Ata número 16 de 2020, da 14ª sessão ordinária de 11 de maio de 2020. Ata número 17 de 2020, da 3ª sessão ordinária de 13 de maio de 2020. A seguir foi realizada a leitura do expediente matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício gabinete número 169 de 2020, que encaminha a resposta ao pedido da informação número 12 de 2020. Matéria recebida dos vereadores. Leitura dos pedidos de informações número 16 de 2020 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini. Que seja remetida ao Poder Legislativo cópia de notas fiscais, empenhos e licitações referente a valores liquidados com autoelétrica e oficinas mecânicas de janeiro de 2020 até a presente data. Leitura do pedido de informação número 17 de 2020 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Federigo e Sérgio Antônio Massolini. Que seja remetido ao Poder Legislativo uma relação de férias vencida de todos os servidores municipais, citando nome, quantidades, secretarias em que estão lotadas e valores. Também uma relação de servidores que possuem convocação até a data atual. Leitura do pedido de informações número 18 de 2020 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini, que buscando averiguar denúncia realizada por meio de redes sociais, solicitamos que o Poder Executivo remeta à Câmara de Vereadores o processo completo de contratação da empresa que realizou a sanitização nos meses de abril e maio de 2020, no município. Leitura do pedido de providência número 10 de 2020 dos vereadores José Carlos Bettinardi, Olderês Maria Piazza Santin, Rogério Carlos Fedrigo e Sérgio Antônio Massolini. Que seja providenciado o repasse regular ao Consepro para garantir os recursos financeiros necessários para a segurança pública, tendo como objetivo manter efetivo capaz de exercer as atividades de segurança do município, sendo este um serviço essencial durante a pandemia, bem como incentivar novas solicitações de transferência de policiais militares e civis para o município de Serafina Correia. Pronunciamento nas comunicações de líderes. fez uso da palavra o vereador Dileidama Cordeiro, líder da bancada do MDB. Em seguida, passou-se ao grande expediente, com a seguinte ordem do dia. Aprovado pela maioria dos vereadores, o projeto de lei número 32/2020, que autoriza a antecipação da concessão de férias aos servidores públicos municipais, durante o período de calamidade pública declarado em razão da pandemia do coronavírus Covid-19 e da outras providências. Com o registro da seguinte votação. Favoráveis, Dileidama Cordeiro, Evane Mara Gagiola Dalla Rosa, Jairo Vidmar, Lucimar Zarpelon Magon, Marcos Antônio Marçaro, Enereu Hilário Rosseto. Contrários, José Carlos Bettinardi, Olderês Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini. Após, houve os pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores, nesta ordem. Nereu Hilário Rosseto, Olderês Maria Piazza Santin, Sérgio Antônio Massolini, Dileidama Cordeiro, José Carlos Bettinardi e Lucimar Zarpelon Magon. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Dileidama Cordeiro, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio contendo a íntegra dessa sessão ordinária, e depois de distribuída em avulso, será assinada por mim, segundo o secretário, e pelo presidente da mesa diretora. Nereu Hilário Rosseto, Dileidama Cordeiro.
Declaro aprovada a ata número 18 de 2020, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Leitura do ofício gabinete número 172 de 2020, que encaminha a mensagem substitutiva ao projeto de lei número 29 de 2020.
O prefeito municipal, por intermédio desse acusar o recebimento do ofício número 86 de 2020, que sugere alterações e solicita informações quanto ao projeto de lei número 29 de 2020, que altera e revoga dispositivo da Lei Municipal número 3.594, de 23 de abril de 2018, que restaura e consolida a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, efetivo do município de Serafina Correia, de que trata o artigo 40 da Constituição da República e da outras providências. Para atendimento da sugestão, encaminha-se mensagem substitutiva ao mencionado projeto de lei, documento anexo, além do atendimento da sugestão, foi inserido artigo para alterar todos os dispositivos de lei número 3.594, de 23 de abril de 2018, nos quais conste o termo invalidez para que passe a constar aposentadoria por incapacidade permanente, conforme previsto na Emenda Constitucional 103/2019. No que se refere ao requerimento de itens A, B e C, constante do ofício número 86/2020, os documentos estão sendo remetidos para que passem a integrar o processo legislativo por fim. No que diz respeito ao abono de permanência, o mesmo será revogado conforme proposto no texto do projeto de lei número 29/2020. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Encaminho para parecer jurídico e contábil, posterior remeto à Comissão da Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finança e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 173 de 2020, que encaminha a mensagem substitutiva ao projeto de lei número 30 de 2020.
O prefeito municipal vem, por intermédio desse, acusar o recebimento do ofício número 87/2020, que sugere alteração no projeto de lei número 30/2020, que dispõe sobre o auxílio doença, proteção e maternidade de salário, salário família e auxílio reclusão e da outras providências. Para atendimento da sugestão, encaminha-se mensagem substitutiva ao mencionado projeto de lei, documento anexo, uma vez que foi retirado o capítulo que tratava da pensão por morte, bem como foi incluída a seção 1 no capítulo 3 para tratar do programa de prorrogação do salário e maternidade, atualmente previsto na Lei número 3.251 de 2014. Quanto à sugestão de disciplinar os benefícios no regime jurídico, optou-se por manter a sua disciplina em lei específica, conforme proposto inicialmente. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Encaminho para parecer jurídico e contábil e posterior remeto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 176 de 2020, que encaminha o projeto de lei número 35 de 2020.
O prefeito municipal, no uso das suas prerrogativas autorgadas pela lei orgânica municipal, encaminha o projeto de lei número 35 de 2020, que autoriza a prorrogação dos vencimentos de dívida de natureza tributária e não tributária do exercício de 2020. Pela habitual acolhida, antecipo o agradecimento e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito em exercício. Prefeito municipal.
Encaminho para parecer contábil e posterior remeto à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 188 de 2020, que encaminha o projeto de lei número 36 de 2020.
O prefeito municipal, no uso das suas prerrogativas outorgadas pela lei orgânica municipal, encaminha o projeto de lei número 36 de 2020, que abre no orçamento vigente crédito adicional especial e dá outras providências. Pela habitual acolhida, antecipo o agradecimento, respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Encaminho para parecer contábil e posterior remeto à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 181 de 2020, que encaminha resposta ao pedido de informações número 13 de 2020.
O prefeito municipal vem, por intermédio desse, acusar o recebimento do ofício número 81 de 2020, que encaminha o pedido de informações número 13 de 2020, o qual solicita que seja remetida ao Poder Legislativo cópias de nota fiscal, empenho e licitação de aquisição de merenda escolar, incluindo também produtos adquiridos da agricultura familiar referente aos anos de 2017 e 2018. Em resposta ao solicitado, remeto cópia dos processos licitatórios relativo aos anos 2017 e 2018, quais sejam: edital de licitação número 002/2017, pregão presencial número 002/2017, edital de licitação número 052/2017, chamada pública número 001/2017, edital de licitação número 035/2018, pregão presencial número 016/2018, edital de licitação número 189/2018, chamada pública número 001/2018. Quanto às notas fiscais e empenhos, tendo em vista ser um grande volume de documento, optou-se por encaminhá-los digitalizados. Para tanto, remeto pendrive contendo as referidas informações. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Leitura do ofício gabinete número 185 de 2020, que encaminha a resposta ao pedido de informações número 14 de 2020.
O prefeito municipal vem, por intermédio desse, acusar o recebimento do ofício número 82/2020, que encaminha o pedido de informação número 14/2020, o qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo informações detalhadas justificativa, destino do material e custos de hora com servidor e demais, quanto ao trabalho na tarde de domingo, 26 de abril de 2020, realizado no pátio da Secretaria Municipal de Obras do município, com carregamento de brita e pó de brita, conforme postado e divulgado em rede social por uma cidadã serafinense. Em resposta, remeto memorando interno número 036/2020, expedido pela Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, no qual consta a destinação dos materiais e justificativa da necessidade do uso e os registros fotográficos dos locais em que foram efetuadas as melhorias. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Leitura do ofício gabinete número 184 de 2020, que encaminha a resposta ao pedido de informações número 15 de 2020.
O prefeito municipal vem, por intermédio desse, acusar o recebimento do ofício número 83/2020, que encaminha o pedido de informação número 15/2020, o qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo informações detalhadas quanto às trocas de óleos dos veículos e máquinas do Poder Público do município de Serafina Correia, para esclarecimento das denúncias feitas pelo vereador Sérgio Massolini em sessão ordinária, que relatou que as trocas de óleo dos veículos estão sendo feitas de formas erradas. Em resposta, remeto os relatórios anexos nos quais constam as informações solicitadas. Respeitosamente, Valdir Bianchi, prefeito municipal.
Leitura do ofício gabinete 177/2020, que encaminha a resposta ao pedido de informações número 17/2020.
O prefeito municipal vem, por intermédio desse, acusar o recebimento do ofício número 94/2020, que encaminha o pedido de informação número 17/2020, o qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo uma relação de férias vencida de todos os servidores municipais, citando nome, quantidade, secretaria em que estão lotadas e valor também. Uma relação de servidores que possuem convocação até a data atual. Em resposta ao solicitado, remeto um relatório contendo a listagem dos servidores convocados e um relatório contendo as férias vencidas de todos os servidores municipais. No que diz respeito aos servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação, informo que a servidora Suzana de Pauli está à disposição para eventuais esclarecimentos. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, prefeito municipal.
Leitura do ofício protocolado sobre o número 155/2020, que apresenta denúncia de ato lesivo contra a administração pública.
Lucimar Pacassa, brasileira casada, maior, portadora do CPF número 487-929-77049. ECI número 50-37-71-2444. Suplente de vereadora, tendo exercido a verância no atual período legislativo. Residente e domiciliar na Avenida Orestes Assone, 277 Centro, na cidade de Serafina Correia. Venho respeitosamente apresentar denúncia de ato lesivo contra a administração pública. Em tese, praticado pelo prefeito municipal de Serafina Correia, Valdir Bianchetti, e servidores públicos envolvidos no processo licitatório de aquisição da merenda escolar no ano de 2017-2018, conforme segue para requererem ao final. Indício de simulação de compra de produtos alimentícios da merenda escolar. Análise pormenorizando dos empenhos de compra de itens de merenda escolar no município de Serafina Correia, aponta indícios de fraude ao processo licitatório através de simulação de compras ou compras excessivas sem a observância dos princípios norteadores da administração pública. A discrepância entre a compra e o consumo histórico é indicador de irregularidade na compra, entrega, armazenamento, destino e efetivo consumo, colocando em suspeição o próprio ato administrativo, quanto à sua existência e perfectibilidade. É importante destacar que os produtos comprados, caso efetivamente entregues no depósito da merenda escolar do município, têm prazo de validade. Sendo assim, considerando o consumo anual, resta claro que os produtos mencionados a seguir foram adquiridos além da necessidade. O excesso de produtos adquiridos, tendo prazo de validade, custos implicaria no seu vencimento, tornando-se imprestáveis para o consumo na merenda escolar, levando com isso a necessidade de descartar, violando o princípio de eficiência e causando prejuízos de grande monta ao erário.
Esta denúncia pode ser consultada na íntegra do Sistema de Apoio ao Legislativo, SAPL, ou na Secretaria da Casa. Leitura do ofício protocolado no número 165 de 2020, de Francisco Bernardo Mesomo.
Senhor Presidente, Francisco Bernardo Mesomo, residente e domiciliado no município de Serafina Correia, vem por meio desse ofício solicitar ao Poder Legislativo que delibere com o Poder Executivo Municipal referente à reabertura do comércio do município de Serafina Correia. Sempre respeitando as normas da Secretaria Municipal de Saúde Estadual, gostaria que os vereadores atendessem este pedido e colocassem o assunto na pauta da reunião do dia 25/5/2020. Atenciosamente, Francisco Bernardo Mesomo.
Se algum vereador gostaria de se manifestar sobre esse assunto, terá 2 minutos para fazer o uso da palavra. Eu peço agora se algum vereador gostaria de se manifestar.
Eu vou falar, presidente.
Dirley? Mais alguém? Sérgio? Mais algum? Também a Lucimar? E eu também vou falar. Então, com a palavra, o vereador Dirley.
Boa noite, presidente. Só para, então, esclarecer aqui, o pedido, eu acho que ele é válido, tá? Mas também temos que salientar que nós, vereadores, inclusive o presidente, demais vereadores, já estivemos conversando com o executivo, o Rogério estava presente também, Bettinardi, Lucimar, Marçaro, Jairo, não sei se mais algum estava no dia que estivemos lá conversando com o pessoal do comércio. Então, a gente até vai falar, porque a gente tem feito tentativas com o executivo, que também tem tentado, de todas as maneiras, flexibilizar para que os comerciantes possam trabalhar. Enfim, eu acho que a grande maioria das categorias estão, sim, trabalhando. Eu sei que o que ainda não está conseguindo trabalhar são os bares, e isso é uma norma do Estado que regra quem pode ir trabalhando, também determinante devido às bandeiras, né? E eu vejo um empenho muito forte do prefeito municipal na tentativa de que todos possam trabalhar, e eu acho que nos próximos dias, aí, se Deus quiser, isso irá acontecer. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Sérgio.
Senhor presidente, boa noite a todos presentes aqui. Na verdade, o que eu ia falar, praticamente o vereador falou as minhas palavras. Então, eu simplesmente acho que dentro de poucos dias deverão abrir os bares também, porque a gente vê que a pandemia está mais calma agora, nesse momento.
Obrigado, vereador Sérgio. Com a palavra, a vereadora Lucimar.
Cumprimentando os colegas vereadores e o público aqui presente. Faço das minhas palavras as do nosso líder. E eu acredito que estamos tendo o cuidado tanto na parte da saúde como na parte financeira. É importante que se leve em conjunto as duas medidas, porque, com certeza, nenhuma das duas partes pode sair lesada. Acredito que, em alguns setores, acaba ficando um pouquinho mais prejudicado, mas não é por escolha da administração ou até mesmo do governo estadual ou federal. É porque alguns setores, de fato, eles precisam, né, colaborar mais, em função de não ser coisas que, de fato, sejam necessárias, né? Então, com certeza, alguns setores ficaram um pouquinho mais prejudicados na parte financeira. Mas acredito que está indo em conjunto, então, as duas situações.
Obrigado, vereadora. Eu repasso os trabalhos da presidência ao vice-presidente José Carlos Bettinardi.
Com a palavra, o vereador Nereu.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que nos assiste. Certamente, se fosse pela nossa vontade, com certeza estaria todo mundo trabalhando normal e tudo aberto. Só que tem essa desgraça dessa doença aí, e alguns setores, sim, estão sendo prejudicados, mais que outros. Mas, em geral, está todo mundo sendo prejudicado. E, infelizmente, alguns mais, alguns menos. Vamos torcer para que tudo isso logo passe. Tenho certeza que o empenho dos vereadores, do prefeito municipal, do executivo, do legislativo, está sendo empenhado, sim, para que a gente mantenha todos os cuidados para que logo isso passe e nós todos voltamos a trabalhar normal. Era isso, presidente.
Repasso os trabalhos da presidência ao vereador Nereu.
Muito obrigado. Comunicação de líderes. A líder do PP, José Carlos Bettinardi, gostaria de se manifestar? Sim. Líder do MDB, Dirley Dama Cordeiro, gostaria de se manifestar?
Sim, presidente.
Com a palavra o vereador José Carlos Bettinardi.
Boa noite, presidente, colegas vereadores. Rogério, está descansando, vereador. Lúcia, suplente, e os demais. A semana passada foi mencionado, por ser, na gestão passada, secretário da Saúde, e que a saúde não era prioridade no município. Mas, metive o tempo hoje e fui buscar números, na verdade, que estão no portal da transparência, estão aí para quem quiser ver, são números concretos. E, por surpresa, eu achei que tivesse, essa administração tivesse aumentado ou tivesse no quesito especialidades, consultas, exames, porque foi uma fala muito forte semana passada e eu disse, será que nós fazíamos tão pouco na época? E fui me deter alguns números. E, por minha felicidade, na verdade, da época que nós estávamos e agora, foram 3 anos e meio quase da administração, tem uma especialidade a mais que eu não tinha na época, como quando era secretário, que é endocrinologista, hoje atende mais ou menos 15 consultas no município por mês. Os outros números, não vi diferença nenhuma, e sim, algumas especialidades até teve um aumento, sim. Vou até citar, porque eu seria, se eu não dissesse também, ia dizer, não, só falou que foi negativo. Mas vou falar o que teve positivo também. Nós tínhamos um cardiologista na época, que atendia 50 consultas mês. Hoje nós temos 2 cardiologistas, mas as consultas são as mesmas, 50. Só repartiram as consultas para 2 especialistas. Contrato de exames de laboratório eram 4.200 exames. Estão fazendo um pouquinho mais, na verdade. Mas o contrato ele rege 4.200, 4.600 por aí. Fisioterapeuta eram 1.116 na minha época, hoje estão trabalhando na média de 1.100. Fono tinha 200, hoje tem 300. Exames de endoscopia e colo, hoje mais ou menos 4 endo e 4 colo mensal. Na minha época eram 15, 16 por mês, entre os dois. Próteses dentárias, mais ou menos 2 a mais estão fazendo neste momento. Consultas em psiquiatria eram 100 na minha época, hoje continuam 100. Procedimentos de pequenas cirurgias estão fazendo a mais pelo traumato, que estão fazendo no hospital. O traumato, ele tinha 60 consultas, hoje ele tem 80, são 2 profissionais, um que atende no hospital e um, então aumentou 20. Ressonâncias e tomo, nós fazíamos 8 na época por mês 8 ressonância e 8 tomo. Hoje são 5 por mês, cada 5 ressonância e 5 tomo. Para ver como que eu fiquei surpreso, porque fiquei meio... será que nós fazíamos pouco, tão pouco assim? Contrato do hospital. Contrato do hospital aumentou R$65 mil mensal, da nossa época e hoje. Nós passávamos mais ou menos 240 mil, hoje passam em torno de 305 mil, mais ou menos, mês. R$65 mil, que a gente sabe que era um contrato da Portas Abertas, aonde que na época, por muitas e muitas vezes, hoje, o diretor que está no hospital, que é o André, junto com o Wagner, que trabalha hoje na Secretaria de Saúde, por várias vezes nós procuramos DPM, procuramos outros órgãos, e nunca orientaram nós que podíamos passar esse dinheiro. Podíamos correr riscos e devolver. A prefeita, na época, Maria Amélia, uma promessa de campanha nela, bateu no peito e botou lá os 65 mil. Então, tem que ser, falar o que é verdade. Foram 65 mil a mais para o hospital do contrato da época e agora. Obrigado, presidente. Depois eu continuo.
Obrigado, vereador José. Com a palavra, vereador Dirley.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores, o vereador Rogério Fedrigo, que aqui está, hoje ocupo o lugar dele aqui na, como secretário, Herculano, secretário, presidente do MDB, suplente de vereador Alucimar e as demais pessoas que aqui nos prestigiam. O vereador falou aqui então do repasse do hospital de R$ 65 mil reais mensais. Eu fiz uma conta aqui bem rapidinho, se for 48 meses, só para o hospital a saúde repassará 3.120.000 mil. Então, nesse pequeno período aí de 4 anos, é um repasse só do município de 3.120.000 mil, a mais do que era repassado antes. Eu fico me imaginando aqui, pessoal, se fosse em épocas passadas, que Deus tivesse protegido e nem agora não tivesse vindo essa pandemia para o Brasil, para o nosso estado, para o nosso município, com as condições que se pegava o hospital alguns anos atrás. Vamos passar 4 anos atrás, agora quase véspera de campanha, onde se falava muito que fecharia, não fecharia. E eu não quero aqui pegar os méritos apenas para o município, porque houve um engajamento da sociedade com o hospital, de muitas entidades. Mas se isso era possível, eu me pergunto por que não era feito antes. Essa questão do quanto melhorou no SUS ou quanto não melhorou, eu não vou nem discutir porque eu não tenho esses números, e até porque nós temos aqui o vereador Jairo Vidmar, que era secretário, e ele pode nos relatar depois ou nos próximos dias, ele que busque informações de quais especialidades ele foi buscar e o quanto ele melhorou. Então, eu não vou discutir uma coisa que eu não tenho muito conhecimento. Temos aqui o secretário da gestão passada e o que foi secretário dessa gestão até então. Eu tenho para dizer que hoje também está sendo instalado um autoclave num valor de R$ 149 mil, um esterilizador dos equipamentos do bloco cirúrgico. Então, mais uma conquista. Isso ainda veio lá no início do mandato, quando a Meia foi a Brasília buscar, e foi uma emenda que veio do Cherini Busato, Alceu Moreira e José Fogaça. Então, a preocupação desse governo com a saúde não é só de agora. Ela vem desde o início do mandato, inclusive, como o vereador disse aqui, foi uma bandeira levantada em campanha. E foi dito que buscaríamos 2 milhões de reais para o hospital, mas como vocês podem verem aqui, o que a gente acabou de falar, o que o vereador José falou aqui, só em recursos do município a mais, vai ser 3 milhões 120 mil só no repasse para diretamente para o hospital, fora o que foi mandado antes, 200 mil uma vez, que eu me recordo aqui agora. Enfim, eu tenho aqui em mãos, até quero falar do deputado federal Márcio Bioc, o qual em 2018 mandou para o município R$ 100 mil, 2019, 220 mil, 2020, 250 mil de uma retroescavadeira, e está mandando agora, devido à pandemia, uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, sendo 400 mil para o hospital e mais 100 mil para o Fundo Municipal da Saúde, totalizando esse deputado, para Serafina Correia, R$1.070.000. Vejam que muito desses valores direcionados para a saúde, para o hospital do nosso município, eu vejo que, e vou repetir aqui, é visível, a comunidade toda comenta o quanto a saúde do município evoluiu. Nós não temos aqui, eu jamais vou dizer que outros governantes não fizeram nada ou qualquer coisa assim. Eu acho que todo mundo fez alguma coisa. Porém, essa administração, sim, a prioridade dessa administração, primeiramente, foi organizar a saúde do município. Que se estivesse bom, não seria a bandeira das duas candidatas à recuperação do hospital e da saúde do nosso município. Vejam que chegou um ponto que o hospital pedia, pelo amor de Deus, não usem mais o hospital como bandeira de campanha. Porque realmente era bandeiras muito visadas. É um sinal de que não estava bom. Se estivesse bom, não ia ser falado. Então, presidente, agora era isso. Depois eu comento mais alguma coisa. Obrigado.
Obrigado, vereador de lei. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 33 de 2020. Peço à relatora que faça a leitura do parecer, a vereadora Olderes.
Matéria ementa. Projeto de lei 33 de 2020, que altera dispositivo da lei municipal número 2.248, de 27 de fevereiro de 2006, que reestrutura o regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Relatório. Visa o presente projeto de lei inserir o artigo 55-A na lei que trata o regime jurídico dos servidores públicos do município com a seguinte redação. Artigo 55-A. Em caso de decretação de estado de calamidade pública ou situação de emergência ou que impossibilite servidores e empregados públicos de prestar serviços de forma presencial ou remota, poderão ser suspensas as atividades e ser instituído o regime especial de compensação das jornadas faltantes, a ser regulamentado através de decreto editado pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. A compensação das jornadas faltantes será determinada pelo superior imediato ao servidor ou empregado público e poderá ser realizada no prazo de um ano, prorrogável por igual período, contando a data de encerramento do estado de calamidade pública ou situação de emergência e mediante prorrogação da jornada até o limite de 2 horas diárias, não podendo exceder de 10 horas diárias. A proposta vem disciplinar a compensação de jornada de trabalho no caso de decretação de estado de calamidade pública, em que os servidores e empregados públicos estejam impossibilitados de prestar serviços de forma presencial ou remota. Fundamentação. A iniciativa da lei quanto à matéria tem respaldo no artigo 10, inciso 10, da Lei Orgânica Municipal. Cabe ressaltar, por oportuno, que a votação do presente projeto de lei deve ser observado o quórum de maioria absoluta previsto no artigo, no inciso 4, parágrafo 1º do artigo 122 e artigo 200 do inciso 4º do regimento interno, bem como o artigo 45, parágrafo 1º, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal, por se tratar de lei complementar. Opinião, assim diante do exposto, é pela viabilidade técnica e jurídica do projeto de lei 33-2020. Com os votos favoráveis da vereadora Olderes Maria Piazza Santin, que é a relatora, do vereador Marcos Antônio Marsaro, que é o revisor, e da vereadora Evane Dalla Rosa, que é a presidente.
Obrigada, vereadora. Algum vereador gostaria de se manifestar sobre o projeto de lei 33? Não. Como este projeto altera o regime jurídico dos servidores e por se tratar de uma lei complementar, somente será aprovado se obtiver o voto da maioria absoluta. Desta forma, eu, Nereu Rosseto, presidente, também necessitarei votar. Passamos à votação. Vereador José?
Contra.
Vereadora Evane?
Contra.
Vereadora Lucimar?
Aprovo.
Vereador Marcos?
Aprovo.
Vereadora Olderes?
Contra.
Vereador Sérgio?
Contra.
Vereador Jairo?
Aprovo.
Vereador Dirley?
Aprovo.
Vereador Nereu? Aprovo. Projeto de lei 33 de 2020 aprovado por 5 votos a favor e 4 contra. Solicito a leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei número 34 de 2020. Peço à relatora, a vereadora Olderes, que faça a leitura do parecer.
Matéria emenda. Projeto de lei 34/2020, que altera dispositivo da Lei Municipal 3.810, de 15 de abril de 2020. Relatório. O projeto de lei apresentado pelo prefeito municipal visa alterar o artigo 4º da lei que institui o turno único ao servidor municipal. Redação atual. Artigo 4º. Terão ponto facultativo todos os recursos humanos do Poder Executivo Municipal que sejam idosos, gestantes e portadores de comorbidade, diabéticos, que são os diabéticos, hipertensos, insuficiência renal crônica, doenças respiratórias crônicas, doenças cardiovasculares, transplantados, paciente em diálise, pacientes em quimioterapia, radioterapia e imunossuprimidos por medicamentos, neoplasias, HIV, AIDS, que atuem nos serviços essenciais ou não. Redação proposta. O artigo 4º. Estão desobrigados do trabalho presencial, devendo sempre que possível desempenhar suas funções em regime domiciliar, home office, todos os recursos humanos do Poder Executivo Municipal que se enquadrem em grupo de riscos, nos termos de decreto municipal vigente, expedido com base em recomendações do Comitê de Orientação Emergencial, COE. A nova redação proposta prevê que os recursos humanos do Poder Executivo que se enquadrarem no grupo de risco estão desobrigados do trabalho presencial e deverão, sempre que possível, desempenhar suas funções em regime domiciliar. Fundamentação. A iniciativa quanto à matéria encontra-se atendida, já que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo quanto a proposições que alterem a situação funcional dos servidores, consoante esculpida no artigo 66, inciso 10, e artigo 10, inciso 10 da Lei Orgânica Municipal. Opinião, assim diante do exposto pela viabilidade técnica jurídica do projeto de lei 34, com os votos favoráveis da vereadora Alderes Maria Piazza Santin, que é a relatora, do vereador Marcos Antônio Marçário, que é o revisor, e da vereadora Evane Dalla Rosa, que é presidente.
Obrigado, vereadora. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não. Passamos à votação. Vereador José?
Aprovo.
Vereadora Evane?
Aprovo.
Vereadora Lucimar?
Aprovo.
Vereador Marcos?
Aprovo.
Vereadora Olderes?
Aprovo.
Vereador Sérgio?
Aprovo.
Vereador Jairo?
Aprovo.
Vereador Dirley?
Aprovo.
Projeto de lei número 34 de 2020 aprovado por unanimidade. Explicações pessoais, por ordem de inscrição. Vereadora Olderes?
Sim.
Vereadora Evane? Não. Vereador Sérgio?
Sim.
Sim. Vereador Dirley?
Sim.
Vereador Jairo?
Sim.
Sim. Vereador José?
Sim.
Vereadora Lucimar?
Sim.
Vereador Marcos?
Sim.
Vereador Nereu, sim. Com a palavra, a vereadora Olderes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e boa todo noite. O público aqui presente. Então, primeiramente, dizer que ao vereador que, infelizmente, nessa reunião que aconteceu com o prefeito, na prefeitura, nem todos os vereadores foram convidados para tratar sobre o assunto da reabertura do comércio em Serafina Correa. Pelo menos eu não fui convidada. Que bom que a atual administração está aceitando emendas, porque muito se ouvia na legislatura anterior a essa, hoje pessoas que são secretários, criticar emendas. Nós somos muito criticados por aceitar emendas. Então, que bom que hoje essas pessoas estão aceitando, que o município, que a atual administração está conseguindo fazer com emendas também. E dizer que de 2009 a 2016, muito nos preocupamos, sim, com saúde, talvez não a contento a todos, e a gente não está, um governo não está para agradar um, ou dois, ou três individualmente, mas na coletividade. E sei que muito foi feito para a saúde, sim. Se vocês pensarem, analisarem e lembrarem como era o posto de Silva Jardim, nós conseguimos o recurso do governo do Estado para a reforma daquele posto e os equipamentos também. Nós fizemos academias de saúde, nós construímos os postos de saúde, não é posto, é UBS, nos bairros. Tá? E nós só conseguimos construir no bairro Santim, Aparecida e Planalto, que também a atual administração critica que nós fizemos isso, mas nós só conseguimos construir porque tivemos a autorização do Ministério da Saúde. Não conseguimos construir no Camping Carreiro, que se a atual administração conseguir, puder, seria bom ter um posto de saúde, porque provavelmente lá será um posto e não uma UBS. Né? Então, assim, que o faça, que aquelas pessoas estão esperando e elas também merecem, assim como foi feito o calçamento, assim como na administração anterior, nós fizemos muito por aquela população do Morro Cabral e agora também foi feito o calçamento. Então, cada administração tem um jeito de governar, não que a anterior seja melhor ou pior da atual, ou a atual melhor ou pior. Cada administrador, no meu entender, tem um jeito de administrar. Né? Criticar, eu sei que é muito fácil criticar, é muito fácil. Agora, se formos ver o que foi feito de 2009 a 2016 na área da saúde, muito foi feito. Muito foi feito. Então, veículos, não sei se o vereador depois puder falar, vereador José, como é que tu recebeu os veículos da Secretaria da Saúde, ambulância, se tinha, não tinha, as idas. Eu sei que a gente faz para o melhor. Né, para as pessoas. Nem todas as pessoas nós conseguimos, a administração consegue agradar. Né? Nem todas as pessoas a gente consegue, mas sempre que estamos no governo, tentamos fazer assim como nós, vereadores, aqui como vereadores. Então, dizer que foram aproximadamente ou mais de 2.500.000 pelos dados, não são dados concretos, eu não tenho esses dados concretos, isso dados da época. Né? Se for atualizar hoje, claro que esse valor ele aumenta um pouquinho. A UBS Central foi investida em 2013 aproximadamente R$ 900.000. Né? E claro, por que foi feito as UBSs? Para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas nos bairros. Por que foi feito nos bairros? Para que as pessoas que moram nos bairros tivessem um melhor acesso à medicação, que não sei se hoje estão fazendo, não sei, não me lembro também se na época era entregue medicação, eu acho que não. Né? Mas assim, para um atendimento diário, a pessoa que mora, exemplo, no Planalto, fica mais prático para ela ir até o posto do UBS do Planalto do que ir até o posto central. Então, no nosso entendimento, nós fizemos uma grande coisa, e eu hoje ainda acredito que é uma grande coisa, que foi feito obras grandes para dar uma qualidade de vida melhor para os serafinenses. E, se seguido o que diz o Ministério da Saúde, pode ser desenvolvido várias atividades... me fugiu o nome, várias, como vereador? Programas, é isso aí, vários programas no local, né, para poder também incentivar as pessoas que moram nesses bairros. Assim, por isso também que foram feitas as academias ao lado dos postos de saúde. Muito obrigada.
Obrigada, vereadora. Com a palavra, vereador Sérgio Antônio Massolini.
Obrigado, presidente. Bom, quero saudar o meu colega Rogério, que é o presidente do Democratas, que está só assistindo hoje, porque cedeu lugar para a Evânia. E, assim, é até interessante quando a gente fica no balcão do outro lado para ver como se comportam os vereadores. A mesma coisa acontece com a Lucimar, que sempre prestigia a gente. Mas eu queria falar sobre o quadrimestre hoje que a gente viu que o secretário da Fazenda expôs, Então, ele disse que houve um superávit de mais de 3 milhões nesses primeiros 4 meses e que não foi atingido os 25% que é obrigado para a educação. Aí eu perguntei a ele por que, que não tinha sido atingido tal. Penso que não tenha sido por falta de recurso, mas como os ônibus estão parados, a merenda escolar não está acontecendo e outras despesas do dia a dia, insumos, enfim, esse valor todo aí fez com que sobrasse esse recurso, porque foi difícil até para investir 25% se, em função da pandemia, muita coisa está parada aí. Em compensação, na saúde, eu queria falar o que foi levantado, o assunto aqui das portas abertas. Foi um trabalho que a gente fez, eu fui conselheiro do hospital também, a Claudete também foi, por um período bastante longo. E eu que levei, digo assim, não para querer me mostrar, mas eu peguei na mão o André, ele veio lá para Veranópolis para fazer um estágio com o Rogério, que é o administrador do hospital. E lá foi visto, discutido, ver todos os recursos que entravam da prefeitura do estado para o hospital. E daqui foi levantado que esse porta aberta deveria ir diretamente para o hospital, sem passar pela prefeitura. E foi realmente o que aconteceu com o tempo. Também nós estivemos em Passo Fundo por diversas vezes, falando com os padres em reunião, com os advogados também dos padres, para fazer com que a farmácia do hospital passasse, saísse dos padres e fosse para o hospital, para poder manter o hospital. Então, esse trabalho todo foi feito. E nós temos certeza, como foi dito aqui, que tem recursos ainda de muito tempo que agora está chegando. Quero dizer que nós somos a Brasília e também nós fizemos uns pedidos interessantes lá para o Ministério da Saúde, diretamente no Ministério. Que um foi pedido da ressonância magnética, o outro foi pedido para ampliação da também reforma ali do centro clínico, de cirúrgico. Então, eu penso que um dia vai vir esse recurso, porque nós estamos com os protocolos na mão. Mais dia, menos dias, isso aí tem que acontecer, porque nós vamos ser chatos para buscar esse recurso aí. Estamos com dificuldade agora, porque todos os recursos, praticamente do Estado, da União, estão indo para a saúde, realmente. Mas chegará um momento que nós vamos trazer isso para a Serafina, tenho certeza. Então, eu queria dizer que foi falado que a prefeitura repassou 3 milhões. Primeiro que emendas parlamentares não são recursos orçamentários. Todo mundo está trabalhando, como disse agora, há pouco, vamos buscar mais recursos lá, a nível estadual, da Assembleia, seja do governador, seja lá dos parlamentares do Congresso, enfim. Nós vamos buscar mais recursos. Então, eu quero dizer que se a prefeitura está botando dinheiro no hospital, que é um dever que ela faz, ela está comprando o serviço do hospital. Eu já falei isso outras vezes. Quanto mais pessoas são atendidas lá, mais a prefeitura tem que pagar. Por quê? Porque ela está comprando, ela não está dizendo está aqui, estou sobrando dinheiro, está aqui. Ela está comprando o serviço do hospital. Mas outra coisa que eu queria falar bem rapidinho é sobre uma live que o Dr. Paulo fez, falando de Serafina Corrêa, falando da pandemia e falando de como está se combatendo aqui no início da doença e sugerindo para as pessoas como lidar. Até falando com alguns médicos que falam um pouco diferente dele. Eu quero dizer que às 5 horas da tarde agora, eu estava vendo no meu telefone, até às 5 horas da tarde, ele fez essa live à meia-noite, semana passada. Hoje, então, digamos assim que seja em 7 ou 8 horas, ele estava com 50 mil visualizações e 1.500 compartilhamentos. Então, isso aqui já foi para Brasília, ultrapassou até o nível de país. Isso é muito importante, porque ele soube esclarecer todo esse problema da pandemia. Era isso, obrigado.
Obrigado, vereador Sérgio. Com a palavra, vereador Dirley Dama Cordeiro.
Cumprimentando a todos novamente. O senhor vereador acabou de falar da sua ida a Brasília junto com os demais vereadores. E eu acredito que sim, que deverá vir mais recursos, vereadores, da viagem de vocês a Brasília. Até porque o senhor, ao reprovar um projeto de calçamentos, o senhor se comprometeu, tem os áudios gravados, que o senhor iria buscar dinheiro e dinheiro grosso a Brasília, em Brasília. E até então, senhor vereador, muito pouco veio da parte do senhor. Então eu acredito que sim, que o senhor trará mais recursos para Serafina Correia, até pelo conhecimento que o senhor tem, a importância que o senhor tem por ter sido prefeito 10 anos, né? Então eu acredito que sim, que o partido do senhor mandará mais recursos para Serafina. Eu acho que é uma obrigação. Então, e também aqui o senhor disse que o valor de 3 milhões de emendas parlamentares. Esse valor aqui foi o que o vereador Bettinardi falou, 65 mil a mais mensais, 48 vezes, um valor de 3 milhões e alguma coisa. Então, isso é do dinheiro do município, fora as emendas parlamentares. E eu vou, mais adiante, eu quero ver como é que foi feito o repasse das emendas parlamentares nos 8 anos da administração passada. Porque eu acredito que em 4 anos dessa administração virá muito mais emendas para o hospital do que os 8 anos da administração passada. Eu acredito que sim. Não sei, também não busquei esses dados, mas vou buscar. Uma outra questão, vereador. Eu busquei as informações, até porque o senhor me cobrou o dia que o senhor falou sobre as trocas de óleos, o senhor pediu para que eu buscasse as informações e eu assim o fiz. E está aqui, documentado por secretaria. E assim, o que está aqui, pelo menos, o que vem nos documentos, está tudo muito transparente e que foi trocado sempre nas datas certas. O porquê que eu fiz questão de ir? Porque o senhor levantou uma suspeita que deve ter chegado alguma coisa ao senhor, alguém deve ter feito uma reclamação, e no mesmo dia o senhor já fez um pré-julgamento aqui pelas palavras que o senhor usou. Então, ficou um negócio assim bastante distorcido, porque o senhor já estava acusando, chamando de irresponsáveis e uma série de coisas assim. Eu tenho áudio também disso, que o senhor chamou a administração de irresponsáveis, os que são responsáveis pelas trocas de óleos devem ser pessoas que não tenham a qualificação, enfim, uma série de coisas. Então, eu acredito que fazendo os pedidos, como foi feito de algumas coisas hoje, e esperando vir a resposta, aí sim. Se está errado, eu acho que é um direito do vereador cobrar, dizer que é irresponsável. Mas quando as coisas estão corretas, eu acredito que a gente tem que esperar a resposta primeiro, para depois a gente fazer o julgamento, porque é triste para as pessoas que estão ali trabalhando, se dedicando, tentando fazer o que é correto, agora ele ser acusado primeiro, para depois ter a oportunidade de se defender. Eu acredito que fazer a investigação primeira, se são culpados, aí sim. Aí tu chega aqui e diz, olha, está errado, tem que ser feito diferente. Mas agora, como o pessoal que trabalha lá me deu os documentos aqui, está tudo correto, pelo menos a documentação que me entregaram em mãos, eu acredito que não é legal fazer primeiro, e não é só só a sua fala. Tem outras falas que virão as respostas nos próximos dias, que eu vou apresentar aqui para vocês, que está sendo uma prática. Primeiro, faz a acusação, porque o que é dito aqui, por mais que agora eu venha aqui e diga, vereador, aqui está tudo correto. As trocas de óleos foram feitas na quilometragem correta, no tempo certo, está tudo certo. Mas o que já correu nas redes sociais, ou quem entrou no CPL, buscou informação e ouviu o senhor falando, vai pensar que o senhor falou é verdade. E o senhor faltou com a verdade naquele dia. Então, assim, não é que eu queira que lhe ofendeu ou qualquer coisa assim. Eu só gostaria que o senhor, quando fosse fazer uma acusação nesse sentido, que o senhor pegasse a informação correta primeiro. Quando o senhor tiver razão, eu mesmo chego aqui e digo, como eu já cansei de fazer, parabéns pelo que o senhor fez, porque o senhor está certo. Agora, esse tipo de acusação aqui, eu não acho correto, não acho legal fazer primeiro o julgamento para depois a investigação. Eu acho que primeiro a investigação, depois sim o julgamento e a cobrança em cima do executivo, quando assim for necessário. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dirley. Com a palavra, vereador Jairo.
Boa noite, presidente. Colegas vereadores. Como falei, segunda-feira passada, as duas
vou dar as boas-vindas à Ivânia. O pessoal que está assistindo, o vereador Rogério, presidente do PMDB, o nosso amigo que está sempre, não perde uma...
Silvio.
O número um, suplente de vereadores, agora com a máscara não dá para conhecer quem é o nosso amigo lá no final, o público presente, e é pessoas da casa. Eu queria falar sobre de lei sobre a troca de óleo. Na Secretaria da Saúde, eu acho que o Zé, na época que ele estava, também tinha. Nós temos um caderno, uma caderneta, final, cada carro, todo final de mês é trocado, lá consta cada abastecida que o carro vai abastecer, com a quilometragem, a média que foi feito, quando é trocado o óleo. Então, mês por mês, na Secretaria da Saúde, está todo o coisa, depois vai lá para a Prefeitura, é guardado. Então, ali tem quem quiser ver as trocas, é só ir lá pegar de cada carro, e daí não tem... E eu não sei as outras secretarias, não me informei se as outras secretarias têm também. Né? Outra coisa que eu queria falar, que o Igor Bitinardi, o vereador, falou sobre a Secretaria da Saúde. Eu, a primeira coisa que encontrei quando cheguei na Secretaria da Saúde, que apagaram todo o que estava no sistema. Então, a dificuldade que eu achei foi de ter chegado lá e ter achado tudo apagado. Então, foi prejudicado. Não a minha pessoa ou quem ia trabalhar na Secretaria da Saúde. Foi prejudicado o povo de Serafina. Porque quem tinha consulta marcada para Passo Fundo foi tudo água abaixo. Tivemos que começar tudo de novo. Então, isso aí, eu acho que nenhuma pessoa deve fazer isso para os munícipes de Serafina. Né? Então, quem fez isso aí, eu acho um absurdo. Eu só vou citar algumas coisas que foi feita nesses 3 anos e 3 meses que eu fiquei na Secretaria da Saúde. Foi comprado um gerador que hoje não precisa mais, quando faltar luz, depois das 8 horas, tu tem que pegar as vacinas e levar para o hospital, porque não tem luz. Então, hoje, nós temos um gerador que está tocando a Secretaria da Saúde, pode faltar luz, que toca normal. A compra de uma caminhonete Saveiro para a Vigilância de Saúde. Compra de um micro-ônibus para transporte a Passo Fundo. Instalação de câmeras de monitoramento, foi tirado os 2 guardas lá da Secretaria da Saúde para economizar. Então, hoje tem câmera. Outra coisa que eu acho que é uma das melhores coisas que foi feita na Secretaria da Saúde para o povo de Serafina, Coreia, foi a contratação da empresa Serviprev, Passo Fundo e Porto Alegre. Todo o cidadão serafinense que hoje tem um familiar no hospital em Passo Fundo, qualquer um dos hospitais, o Porto Alegre, ele tem uma pousada gratuita para ir dormir. Então, isso é uma coisa que as pessoas, principalmente de menos poder aquisitivo, tinha dificuldade de ir num hotel para dormir, que tinha o seu familiar no hospital. Hoje, graças a Deus, isso aí, eu espero que quem está no poder, que vai continuar na Secretaria da Saúde, e que consiga ficar com essa equipe da Serviprev, que a Serviprev, presidente, só para terminar esse assunto, além de ter as pousadas, o motorista chega em Passo Fundo, estaciona o ônibus, tudo que é feito de logística dentro de Passo Fundo, o Porto Alegre, tem o pessoal da Serviprev que faz. Vai marcar uma consulta ou pegar um medicamento, o motorista não precisa mais ir. Porque você sabe que Passo Fundo não tem aonde estacionar um micro-ônibus. Só se vai pegar um táxi ou andar a pé, fazer quilômetros e quilômetros. Então, isso aí foi uma grande conquista no meu mandato. Obrigado.
Obrigado, vereador Jairo. Com a palavra, vereador José Carlos Bettinardi.
Então, voltando um pouquinho ao assunto de antes, e queria parabenizar também o secretário Jairo, né? Uma Saveiro, um micro, o gerador, as câmaras, a contratação da empresa, eu acredito que ela veio muito bem, até porque os veículos eles ficam parados em Passo Fundo, tem uma economia nisso, né? Em Porto Alegre também. Na época, nós não precisávamos muito desse serviço, porque tinha as pousadas dos deputados. Lembro muito bem que tinha deputados que tinham essas pousadas. Então, para o município, não tinha custo nenhum, na verdade. E as pousadas eram bem útil. Eu lembro Passo Fundo, Porto Alegre, quantas vezes eu, por sinal, levei o pessoal até a pousada, as pousadas bem organizadas, só que devido à política e outras coisas, elas foram extintas, essa pousada. Então, eu acredito que veio bem, sim. Mas eu, quando nós assumimos a Secretaria de Saúde tinha um veículo ambulância e uma ambulância sem documento, ilegal. Não conseguia andar com aquela ambulância que estava sem documento. Um Gol, com quase 200 mil quilômetros, um Uno e um micro-ônibus e uma Ducato que ia a Porto Alegre. Por sinal, ela tinha os bancos fixos e não tinha ar-condicionado, porque o ar-condicionado não tinha conserto, arrancaram, botaram fora o ar. Na época não tinha. Essa foi a situação dos veículos quando nós pegamos a Secretaria da Saúde em 2009. Acredito que em 2016, quando entreguei, não era essa, com certeza, a realidade. Acho que os veículos estavam em boas condições. Nós tínhamos dois micro-ônibus, duas ambulâncias. Uma ambulância nós cedemos para o Corpo de Bombeiro. Tinham duas Doblô, um Fiesta, mais um carro de passeio, todos postos de saúde com um veículo para fazer as visitas domiciliar. Então, eu acredito, uma Ducato, que praticamente nova aqui a Porto Alegre, também. Então, olha o que foi investido de carros na época da gestão passada, certo? Sem falar de todo investimento que foi feito, como o Alderês falou antes, em postos de saúde, foi feita uma estrutura. Claro, foi complementado, como o secretário Jairo falou, um gerador, com certeza. Fizemos uma unidade nova, onde gastamos 900 mil. Merecia um gerador de R$27 mil. Eu acho que era o mínimo que poderia ser colocado. Acredito eu que tem que estruturar. Tem que estruturar. Nós, na época, tentamos estruturar do jeito que nós podíamos. Quando nós pegamos a secretaria, não tinha nada de climatizadores, nós climatizamos todos os postos, toda a Secretaria de Saúde. Então, eu acredito que a gente fez a nossa parte, como a Alderês falou, vereadora. Se deixamos a desejar em alguns quesitos, eu acredito que, como ela falou, não vamos contentar todo mundo. Como o vereador de lei falou, 3.120 mil de aumento em 4 anos para o hospital. Não foi passado mais nenhum aumento, tá, para o hospital, a não ser esse começo da administração. Se fosse passar algum aumento, daria 6,75 o contrato anual. Então, como vocês podem ver, o número ele é grande. O número ele é grande. Mas se tu repartir em 4 meses, em 4 anos, perdão, não dá 7% de aumento anual. Então, eu acho que foi bem-vindo, sim, o recurso para o hospital. É como eu falei, na época, para trabalhar na gestão passada, até 2009, com a SEC, quando nós entramos, tinha uma associação que se chamava SEC, para quem não sabe. Nós tivemos vários problemas, e ainda está tendo, acho que não foi nem encerrada ainda, acredito. que está ainda em andamento, essa associação, mas nós tivemos que extinguir ela na época. Extinguir, e todo o funcionalismo da Secretaria de Saúde passou a ser concursado. Nós trocamos todo o funcionalismo, que não são poucas pessoas, o Jairo está aí, são mais de 100 pessoas que tiveram que entrar para o concurso e entrar na Secretaria de Saúde porque eram contratados pela SEC. Nós não podíamos tocar a SEC. Por denúncias, denúncias e denúncias, nós não podíamos tocar a SEC. Tem municípios, para vocês terem uma ideia, que hoje ainda tem a SEC funcionando. Nós, Serafina Coreia, não podíamos trabalhar com a SEC. Que eu acho que era muito melhor ter uma empresa de contratação do funcionário da saúde do que ser concursados, como hoje. Mas, por cargas d'água, nós tivemos uma intimação judicial que nós tínhamos prazo para extinguir com as pessoas que trabalhavam para a SEC na época. Só para complementar, presidente. E nós fomos em busca e fizemos toda essa troca de funcionário. Então, para ver o processo todo que a gente passou na Secretaria de Saúde, e tivemos problema dentro do hospital, porque também eram contratados médicos na época pela SEC, tivemos que arrumar outro meio, outra maneira de contratação. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador José Carlos Bettinardi. Com a palavra, a vereadora Lucimar Zarpelão Magão.
Cumprimentando, então, os presentes novamente. Eu deixei bem claro aqui, nesses microfones, que uma das bandeiras que essa atual administração venceu nas eleições foi a saúde. Eu falei, afirmo e repito. E expliquei o porquê também. Agora, é muito simples chegar aqui e mostrar os números por menores quando convém, e por maiores quando convém também. Quem ouviu o ex-secretário falar, nossa, mas foi tão pouca coisa que fizeram, né? Tão pouco número de diferença. Mas vamos ver em valores quanto que dá isso. O Dilei fez o cálculo dos 4 anos, eu já tinha feito o cálculo de 1 ano, né? 780 mil, e hoje já passa disso, já é outros números. Eu diria assim, se houve também o pessoal dizendo, cada administrador tem o seu jeito de administrar. Eu concordo. Alguns administradores gostam de construções físicas. Não interessa se o ginásio vai ficar lá fechado, não interessa se o custo daquele postinho para atender, se a gente for olhar, talvez seja maior pagar as consultas particulares para as pessoas. Não interessa. O importante é a construção física. É botar uma placa lá e ter a construção física. Que foi o que aconteceu. Infelizmente, foi o que aconteceu. Ótimo ter um postinho do lado da casa. Muito bom. Moramos numa cidade onde não se demora mais que 5 ou 8 minutos de qualquer ponto da cidade para se ir até o centro de saúde. Não moramos numa cidade grande, numa metrópole. Vamos ver qual é o custo de um posto de saúde. Isto é gestão. Isto é saber administrar. É o quanto custa. Porque se a gente constrói uma casa maior do que o nosso salário pode cuidar dela, ela vai se tornar um problema para aquela família. E, de uma certa forma, foi o que aconteceu. Tem o lado positivo? Todo mundo gosta do postinho de saúde no lado da casa? Tem. Quem não gosta? O comodismo faz bem para todo mundo. Mas é ser administrador causar um rombo, causar o que nós temos agora, a folha de pagamento, não é porque lá no centro administrativo tem um monte de gente. É porque temos que ter um monte de pessoas para manter os postos abertos, inclusive. Tá? Ex-secretário Jairo, agora colega vereador, quando o senhor falou em apagar os sistemas, eu me pergunto, até hoje, são quase 4 anos, o porquê será que se teve a necessidade de fazer aquele apagão? Será que teve... Qual foi o motivo desse apagão? Porque algum motivo teve. Ele não aconteceu por acaso. E também não foi ninguém lá com a varinha mágica. E fez. Isso ali foi para encobrir, para esconder. O que só Deus sabe. E quem estava por trás, né? Mas que estavam escondendo alguma coisa, estavam. Porque não teria necessidade. Ou já quiseram tumultuar a administração, se esquecendo que por trás dos administradores existem as pessoas do município que foram lesadas, como bem o secretário falou, como bem o colega vereador falou. Pessoas que estavam esperando cirurgias, estavam esperando procedimentos e que simplesmente sumiu o nome do sistema. Eu acredito que em alguma consciência de alguém, se é que dá para achar que alguém que faz isso tem consciência, deve estar pesando. Porque não é possível que mexer com a saúde das pessoas, mexer com o que é de mais sagrado nessa vida, que é a saúde, o direito à saúde das pessoas, não tenha peso na consciência. Boa semana a todos.
Obrigado, vereadora. Lucimar, com a palavra o vereador Marcos Antônio Marçaro.
Eu abro mão, presidente.
Obrigado, vereador Marcos. Repasso os trabalhos da presidência ao vereador José Carlos Bettinardi.
Com a palavra o vereador Nereu.
Boa noite novamente a todo mundo que está aqui nos assistindo. Na semana, há uns dias atrás, nós da bancada do PP, do PSB e do DEM fizemos um pedido ao prefeito para que se alterasse o prazo do IPTU com o desconto, e nós fomos atendidos. Então, eu quero deixar o meu agradecimento aí, e que isso foi um pedido da bancada que eu participo, onde que nós, juntamente, com certeza, acredito que seria de todos os outros vereadores também, para o melhor da nossa população. Então, acredito que tenha que passar pela Câmara, deverá vir um projeto sobre isso. Quero pedir ao líder do MDB, Dirley, se precisar do projeto, que venha quanto antes, né? Também quero fazer um pedido aqui, que perto da minha casa, lá entre a Mecal e perto do Balém, lá no fundo, precisaria de botar mais um quebra-mola aí. O pessoal está pedindo muito aí. Então, Herculano, você que comanda aí, o pessoal, o líder do MDB, se possível, dar uma olhada lá, que lá a velocidade está alta e os vizinhos estão reclamando lá. Andou atropelando dois cachorros nesses últimos dias. E aí o pessoal vem no Nereu lá e diz até que é um animal. Já pensou se é uma pessoa? Então, faço esse pedido aí à administração, que dê uma olhada lá e faça com um outro quebra-mola. Era isso, presidente.
Repasso os trabalhos da presidência ao vereador Nereu.
Obrigado, vereador José. Encerrando os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 17ª sessão ordinária de 2020, que será realizada na próxima segunda-feira, no dia 1º de junho, com início às 19h30 neste local. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 16ª sessão ordinária de 2020. Boa noite a todos.